Medicina. Quer dançar? Quer dançar?
Fala, galera ligada aqui no TimbuCast. Último pós-jogo da temporada, né? De mais uma derrota para variar. Passando de meia-noite, então vocês não mereciam mais esperar tanto. Como eu estava esperando, daqui a pouco chega Renato, talvez chegue Atos, Chapo deve ter dormido depois do show. Mas vamos fazer esse último pós-jogo da temporada do Náutico, a temporada para se esquecer. O Náutico perdeu na noite dessa sexta-feira para Ponte Preta por 1-0. Gol de Léo Naldi no segundo tempo, né? Náutico termina a Série B com a pior campanha de sua história na Série B. 38 jogos, 8 vitórias, 6 empates e 24 derrotas. Disparada a equipe que mais perdeu na competição. Fez 32 gols e tomou 65. Então, campanha aí vergonhosa. Leonardo Paiva perguntando se largaram o TimbuCast. Veja, eu assumi o TimbuCast. Não sei se largaram, eu assumi aqui. Agora o canal é meu. Daqui a pouco o Renato tá chegando aí também. E Atos, eu soube que Atos foi pro jogo, mas não sei se ele vai... se ele vai aparecer hoje por aqui. E tem um dado curioso aí do Náutico. O Náutico não marca... O último gol do Náutico na Série B foi no dia 7 de outubro contra o Criciúma. Ou seja, na próxima segunda-feira completa aí um mês. Só que agora o Náutico não joga mais, né? Então, agora só em janeiro que o Náutico que a gente vai voltar a comemorar um gol. Confesso que hoje eu queria pelo menos comemorar um gol, mas para variar a gente passou um pouquinho de raiva, principalmente com... nosso grande atacante, Júlio Vitor. Enquanto a turma não chega, podem ir mandando mensagem aqui, pergunta, que a gente vai respondendo para iniciar na live. Anderson Lima colocou aqui, Cláudio, o único não irresponsável desse podcast, ainda bem que a nossa audiência valoriza, porque é difícil. Cadê Carlos Henrique Ferraz? Cláudio, fala sobre o silêncio do Conselho Deliberativo e dos eleitores que votaram de hoje. Veja, aí é natural, né? Infelizmente, o Conselho Deliberativo hoje está aparelhado, né, com Diógenes. Hoje, os grupos aí do Conselho, dos babões aí, estão tudo calados. Estão agradecendo, na verdade, que acabou, né? Que acabou o ano. E, como o presidente do Conselho Deliberativo falou, segundo ele, 2023 vai ser um ano muito melhor, né? Torcer para que seja mesmo, porque esse ano a gente já apoiou demais. Olha, Renato, já tá por aí. Chegou um superchat aqui, Renato. Chegasse junto com o superchat aqui, ó. Léo Cavalcante, zero renovações. Não deveria ficar ninguém para 2023.
E aí, boa noite.
Tá no carro, né?
É.
Vai com calma aí. Eu tô lendo só as mensagens aqui, dando uma mensagem de Edgar Figueiredo.
Não, mas Cláudio... eu tô sem estresse, porque nesse momento eu tô parado aqui. Eu tô parado aqui na fila para pegar um sanduíchezinho.
Ah, tá certo. Eu tô tomando uma cerveja aqui, de leve. Porque só com a cerveja pra aguentar, cara, esse time, viu?
Eu vou dizer uma coisa pra você, velho. O jogo de hoje, ele foi constrangedor, velho. Assim, bizarro, velho. Bizarro. Completamente bizarro, velho. Não existem palavras pra descrever a bizarrice que foi esse jogo, não, velho. Na moral. Antes que alguém diga, você está dirigindo louco? Não estou parado aqui na fila, não vou virar a câmera não, mas... Ó, aqui, ó.
É Mac ou Burger King? É Mac, já vi Mac, que é Mac.
Por quê?
Qual vai ser o cardápio? Vai ser o da Copa ou não? Diz aí.
Não, é sanduíche pequeno, pô, tô de dieta. Eu tô na dúvida, ou um sanduíche ou um milkshake? Um dos dois.
Ah, tem que ser os dois. Só para responder a pergunta aqui, Edgar Figueiredo, ele perguntou se eu acredito que os jogadores da base esse ano fazem parte da pior safra que já tivemos. Veja, eu acho que não, porque a gente nem conseguiu nem vê-los em campo. Qual foi o jogador da base que a gente viu da safra desse ano? Diego da base, um Tássio que é da safra do ano passado, que foi mal esse ano, mas ano passado tinha ido bem. Foram poucos jogadores. Júlio subiu esse ano, né? Acho que Júlio... Como é o nome daquele menino, Renato, que foi pro Botafogo, que fez o gol no Clássico? Esqueci o nome dele agora.
Cauã Maranhão.
Foi bem no Clássico. Teve Caion também, né? Não, Cauã. Tem Cauã e Cauã Maranhão. Mas eles jogaram pouco, então não dá para dizer. E a culpa do clube, né? Que colocou eles para jogar. 2023 vai ser diferente. Mensagem do Vitor Leandro aqui. Sobre a declaração de Souza. Ele afirma que fica pro próximo ano. Ele tem contrato, né? Então, assim, ele... Por ele fica, obviamente. Mas eu não sei se o Náutico vai ter condições de pagar o salário dele.
Então... O jogo de Souza, velho.
Não, foi horrível.
Meu amigo.
Foi horrível.
Os torcedores começaram a xingar Souza. É, teve uma hora que ele começou a fazer um gesto para os torcedores, sabe? Respondendo a esses xingamentos. Mas entraram na mente dele para valer, porque depois disso ele começou a cometer alguns erros. Alguns erros, assim, constrangedores, velho. Assim, o período dele no Náutico, esse período dele, eu me iludi muito naquela primeira partida. Acho que todo mundo, né? Porque ele jogou muita bola naquela primeira vez. Bons lançamentos, enfim. Criou muita expectativa. Com o passar do tempo, a gente viu que ele atrapalhava muito, na verdade, né? E aí, hoje, ele errou passe de 2 metros, não conseguia dominar uma bola, fazer uma parede, ele não sabia fazer. Foi um jogo que Souza, bicho, beirou o horrendo. Porque, veja, Júlio Vitor fazer um jogo ruim não me surpreende, porque ele é horrível, é muito fraco, a limitação dele atinge níveis extremos. Então, assim, é uma coisa que não me surpreende. Agora, Souza, que não tá bem, Souza fazer um jogo ruim, não é algo que vai me surpreender. O problema de hoje é que não foi um jogo apenas ruim. Hoje, além do jogo ruim, ele tava de uma maneira constrangedora, porra. Veja, eu sou um péssimo jogador, péssimo. Sou muito ruim. Mas se eu tivesse no lugar de Souza hoje, eu teria sido mais produtivo. Pelo menos para acertar um passe, sabe? Foi realmente uma coisa horrível.
E, Renato, assim, a entrevista dele foi até num tom muito abatido, assim. Eu vi, deu para perceber nas palavras dele, dizendo que passou 7 anos fora do Brasil, mas que as coisas não aconteceram, que queria ficar para que não... para colocar o Náutico... Tem uma aspa aqui dele, deixa eu ver se eu abro a matéria aqui, né? Ele falou aqui, quando vim para cá, lógico que não esperava isso. Mas Deus sabe de todas as coisas, só estamos passando por esse momento porque é necessário. Ano que vem vou continuar assim, vamos começar um trabalho novo e vou ter um tempo de adaptação. Estava 7 anos fora do país e quero continuar aqui para poder ajudar o Náutico. Ele quer continuar, obviamente, porque tem contrato, né? Mas não sei, como eu disse, não sei se o Náutico vai ter condições de bancar o salário dele, que é o salário alto. Mas se ele quer ficar, ele pode reduzir. Aí, beleza. Sabe, Vasconcelos até colocou aqui. Souza já acertou a cobrança de falta, desaprendeu. Veja, Souza em 2012.
Diogo trouxe uma lembrança, Diogo Amaral, que hoje são 10 anos daquele 3-0 no Internacional, segundo o Diogo.
E veja, e se a gente lembrar de 2012, Souza fez um gol de falta no Sport, no Campeonato Pernambucano, depois passou os 4, 5 meses sem fazer nada. Aí ele faz um gol contra o Atlético, faz dois contra o Inter, aí desembesta a fazer, acho que fez contra o São Paulo também. Mas assim,
foi, contra o
sempre
São Paulo
foi... às vezes eu até pensava, pô, eu acho que esse cara não tá treinando mais, porque ele cobra bem falta e não acertava. Depois ele voltou a acertar. Tem gente aqui como Johanso Cassiandes, Souza com a pré-temporada pode jogar o fim da bola. Veja, pode acontecer, mas eu não acredito. Eu sinceramente, eu larguei Souza muito pela postura. Confesso que a entrevista dele até me surpreendeu, o tom, como ele falou, o tom abatido, porque não parecia em nenhum momento dessa temporada que ele tava sentindo o momento do Náutico, o momento ruim. A entrevista foi um pouco mais triste, assim, sincera. Se ele sentir, pelo menos, foi um cara que sinta, que queira buscar, aí beleza, pode ser. Mas se fosse, Cláudio, quer ficar com o Souza, eu disse, não, manda embora, não acreditem com pré-temporada. Porque, assim, velho, não é só questão de pré-temporada, não. Ele errou um passo aos 40 do segundo tempo hoje, um passo de 3 metros, pô.
Técnica. É claro, né? Que o psicológico, a pessoa abalada, último jogo, time rebaixado, apanhando de gato e cachorro, isso abala, mas assim, foi como eu falei até no Twitter e relembrei hoje. Souza, para mim, ele é um dos retratos de um Náutico que precisa ser amplamente renovado. Precisa ser amplamente renovado, porque é um rastro de destruição muito forte. Oi?
Agora, será que aquela fala de dado não foi para Souza? A fala que a gente mostrou ontem, de tipo, tem jogador que precisa passar por uma Série C para sentir, não sei... Talvez seja para ele. E por ter contrato, né? Não sei. Eu não fico... Porque, veja, beleza. Souza precisa sentir uma Série C. Mas quanto é o salário de Souza? Mais de 50 mil, mais de 40 mil.
Não,
uma Série C...
Não, vamos fazer assim. Ele precisa sentir a Série C no bolso. Pronto.
No bolso, pronto. Aí, beleza. Pronto. Se ele sentir no bolso, aí pode ser que ele fique. É uma mensagem aqui de Josemi Carvalho. Acabo de chegar do que pode ter sido o último jogo em Série B do Náutico em muitos anos. Voltaremos, Josemi, voltaremos. Se Deus quiser, em breve. Vamos ter fé que ano que vem vai ser melhor.
Veja, é uma coisa muito difícil. Eu estava conversando, alguns torcedores conversaram comigo quando eu estava chegando nos Aflitos. O pessoal perguntou, pô, mas a gente vai cair para a Série D? É uma pergunta de, pô, a gente vai disputar a Série C ainda, não começou a temporada tudo, e as pessoas estão perguntando se a gente vai cair para D, porque isso é uma preocupação real, e assim, há um trauma muito forte do que aconteceu nessa temporada em relação aos erros, né? Foram muitos os erros. Então, assim, o pessoal já está tão abatido com a quantidade de lapada que o Náutico tomou, que está, de fato, com medo. Só que, calma, vamos com calma.
Vamos esperar.
Houve agora uma renovação no pensamento de futebol. Essa chegada de Rodolfo é um sinal. O outro é Léo Portela, né?
Léo Portela.
Eu não conheço, mas torço que dê certo. Que se tem um pensamento voltado para o fazer futebol de uma forma mais profissional. E se você faz de uma forma mais profissional, se você dessa maneira, naturalmente falando, você diminui a margem de erro, a chance do Náutico ter uma derrocada ao ponto de cair para uma Série D, ela é remota. E olha que eu estou falando isso sem nem ter começado ainda a fase de contratações. Sabe?
E Renato, eu estava debatendo no Twitter com o Felipe Ferrer, não sei se ele está acompanhando a gente aqui na live, mas ele estava dizendo, Souza disse que vai ficar, Rodolfo já começou, ou o Rodolfo não manda nada, ele é muito ruim. Eu falei, velho, o Rodolfo tem 4 dias. E não é só porque é Rodolfo, não. É Léo Portela, é o próprio Dado que renovou agora. Veja, eu não vou chegar aqui e criticar a permanência de 3, 4 jogadores que vão ficar. Não vou, porque eu vou esperar. Se agora, 5 de novembro, acabou o último jogo da temporada, eu já estiver criticando a montagem do elenco, se eu não esperar no mínimo um mês, aí eu vou morrer do coração. A gente tem que esperar. A torcida tem que esperar agora. Veja, a Anílson, por exemplo, Sérgio Rodrigues até colocou aqui. O que você pensa sobre a renovação de Anílson? É um jogador promissor. Eu não ficaria com o Anílson, mas Anílson já tem contrato até maio. Eu não vou me estressar com o Anílson, velho. Desculpa, mas assim, eu não vou. Se Anílson ficar pro ano que vem, começar o Pernambucano, não vai ser eu que vou ficar dizendo, é absurdo. Não, velho. Vai ter que ficar 3, 4 jogadores desse grupo aí, mais uns da base. Então, velho, vamos esperar para que a montagem do elenco se sobreponha a esses que vão ficar. Minha esperança é essa. Mas eu vou esperar um pouco. Eu também não vou agora tacar pedra em todo mundo, principalmente quem chegou agora. E nem Ney Pandolfo, não vou tacar pedra agora. Para não dizer que é Rodolfo que participou já do Timbucast. Não, Ney Pandolfo, por exemplo. Vamos botar o executivo de futebol. Não vou tacar pedra em Ney. Não taquei nenhuma pedra em Ney Pandolfo até agora. Ele chegou, o Náutico já estava rebaixado, pô. Então, assim, o que é que Ney Pandolfo pôde fazer? Nada até agora. É esperar.
Tem um detalhe, Cláudio, que é o seguinte. Quem acompanha aqui o Timbucast sabe que a gente passou no começo do ano, acho que até fevereiro, março mais ou menos, a gente tinha uma crítica muito direcionada à diretoria de futebol. E com a diretoria de futebol a gente pedia para que Diógenes tomasse uma atitude em relação à diretoria de futebol. Essa trégua durou uns 6 meses. Continua aí, Cláudio, raciocínio, que eu vou pedir meu sanduíche aqui.
Só para dizer, tá ouvindo aí, Renato? Só para tu ouvir essa história aí, se tu estiver ouvindo vai ser bom.
Tô ouvindo, vai dizendo.
Pronto. Um jogador do Náutico 2017, eu trabalhei no Náutico 2017, ele falou comigo no Instagram, eu postei uma foto no meu Instagram, né, dizendo adeus Série B, voltaremos e tal. Não vou dizer o nome do jogador, e não é Gilmar, porque todo mundo pensa logo que é Gilmar, mas não é, um outro jogador. Ele falou assim pra mim, eu acho que vai ser minha última lapada em Diógenes nessa Série B, mas eu acho que ele merece. E esse jogador mandou uma mensagem pra mim, dizendo, esse time foi pior que o nosso 2017. Nosso tinha muito mais moleque da base, esse tem salários altos e não fizeram nada. A cara do Diógenes. Aí, Diógenes é uma das piores pessoas que eu conheci no futebol. Egocêntrico demais. Que o Timba volte mais forte, os torcedores e os funcionários merecem. E ele disse que vai torcer e tal, para a estruturação mais forte. E ele ainda no final fala, Dado é o nome certo para isso, um dos melhores que eu já trabalhei. Ele participou de 2017 todinho, trabalhou com Dado, e elogiou o Dado e falou, Diógenes, eu acho que não surpreende muito essa fala, mas acho que é um reflexo muito, né? O cara que viveu 2017, e eu pude viver 2017 também.
Pode continuar.
Vivi 2017 ali quase o ano todo, vi que tinha muitos problemas políticos, financeiros, esse ano não tinha nada, e como o próprio jogador fala, né? Salários altos e tudo mais. E aquele time lá de 2017, tinha muito jogador da base, pra gente lembrar, tinha David e Manuel laterais, que hoje estão na Tombense fazendo boa campanha. Felipe Gabriel, zagueiro. Carl Rodrigues jogou algumas partidas. Teve outros também que jogaram. Enfim, óbvio que aquele time não tinha qualidade para jogar uma Série B, mas o ano foi muito atropelado. Então, espero que seja a minha última lapada ali. Veja, a turma tá falando, tá chutando aqui. Eric, por exemplo, Eric não passou o ano todo, não. Esse jogador passou o ano todo ali. Eric saiu, acho que junho, julho daquele ano. Eu só não falo o nome dele aqui porque eu nem pedi para falar, mas só contei essa história porque eu acho que representa muito tudo que a gente falou, né? Assim,
repete,
não é uma
história,
opinião
aí,
minha
Robert,
sobre Deus.
Perdoe seu amigo.
Veja, eu postei uma foto, eu postei uma foto do vendo o jogo, né? Aí coloquei, adeus Série B, voltaremos. Aí um jogador, que 2017, passou 2017 todo no Náutico, ele falou, mandou mensagem, disse, esse time foi pior que o nosso 2017. O nosso tinha muito mais moleque da base, esse tem salários altos e não fizeram nada, a cara do Diógenes. Aí ele complementa, Diógenes é uma das piores pessoas que eu conheci no futebol, egocêntrico demais. Aí ele ainda finaliza, né? Que o Timba volte mais forte, os funcionários e os torcedores merecem. Vai voltar mais forte e estruturado, dado o nome certo para isso.
É o jogador piloto de Fórmula 1, é?
Não, nem sei, mas não é não. Só para completar, ele fala assim, dado o nome certo para isso, é um dos melhores que trabalhei. Eu acho difícil tu acertar, mas depois eu te falo quem foi. Mas o jogador passou o ano todo aí, enfim. E que... coisas que a gente falou o ano todo, né? Infelizmente, espero que Diógenes mude essa postura, mas há 5 anos atrás, os jogadores já conheciam, já contei algumas histórias aqui. Não sou o cara que vou dizer aqui que eu odeio o Diógenes, não, pelo contrário. Eu quero que ele melhore como pessoa e como diretor.
Inclusive, essa
Helmas,
Não.
Renato, só uma mensagem de Nazi aqui, ó. Nazi mandou, vem, Cláudio, eu e Atos acabamos de chegar me confessando. Vê, e a gente esperando o Atos falar.
Confessando, bicho. Dê boa noite aí pro amigo. Boa noite, amigo. Boa noite. Aí, rapaz, amigo da Mac.
Renato, traz um Mac aí pra mim, aqui em Candeias, por favor.
Porra, pra Candeias é foda, velho. Obrigado, amigo. Tá ketchup aqui. Se colocou, né? Valeu. Só pra dizer o seguinte. O que eu tava dizendo era assim. A gente tem um padrão de crítica que dá tempo ao tempo. A crítica feita pelo TimbuCast jamais vai ser uma crítica pela crítica. As pessoas que acompanham aqui as lives, elas sabem. E se o pessoal for, de certa maneira, sensitivo, eles vão entender que a gente, ao longo de todo o ano de 2022, a gente escalou a crítica. A gente foi escalonando. A gente começou como? Crítica contra a diretoria de futebol, que estava errando nisso, estava errando naquilo outro. E a gente sempre fazia um apelo para que Diógenes tomasse uma providência em relação à diretoria de futebol. Porque a condução estava errada, os resultados não estavam legais, a situação estava difícil. E aí, quando chegou o meio do ano, que a gente começou a ver que o caminho que estava sendo trilhado pelo Náutico era um caminho trágico, era um caminho perigosíssimo. A gente já tinha antecipado isso, inclusive, no começo do ano, né? Que seria um ano muito difícil. Mas a partir do momento que a gente chega e fala que a situação ela é extremamente delicada no começo do ano, aí passa o ano, a gente mantém uma trégua com relação à presidência, faz alertas, ó, a diretoria está errando, a diretoria está fazendo merda, tudo. Quando chega no meio do ano, que a merda está cobrindo e a gente vê a presidência sem fazer nada, aí não há mais trégua que dê jeito. Vai ser preciso bater, criticar, pressionar, porque é assim que as coisas funcionam. Não dá para ser crítica pela crítica. Não dá para eu chegar agora e dizer que com Dado vai dar tudo errado, que com Rodolfo fudeu, que com Léo Portela só vai dar merda. Não há condição. Ah, Renato, é porque vocês são amigos de... Vocês são amigos de Rodolfo, são amigos do pessoal da diretoria remunerada, amigo de Joaquim, que participa do TimbuCast, de WIP, etc. Não, gente, não é isso. Isso é uma forma, uma condução de trabalho que a gente tem do TimbuCast de entender que a crítica, ela muitas vezes, ela se torna desnecessária quando você não tem um tempo suficiente de trabalho. O pessoal vai começar o trabalho agora. Vai começar a prospectar talento, jogador que pode ser contratado e tudo mais, certo? Pronto. Vai se montar o time. A gente vai começar a fazer a avaliação das contratações que estão sendo feitas E caso a gente tenha observações, a gente vai fazer essas observações, certo? Quando começar a temporada, se os resultados de começo não forem positivos, a gente vai começar a entender que alguma coisa pode estar dando errado. O que é que a gente vai fazer? É seguir o mesmo protocolo. É dizer, a diretoria está errando, e principalmente porque tem diretoria profissional agora com remuneração. A diretoria está errando, ó, talvez seja o momento de avaliar o trabalho, de pressionar, de cobrar. Em um último caso, pedir para se trocar, para se fazer uma mudança de fato da diretoria. E vale para Rodolfo, vale para qualquer um, porque nesse caso, a gente tem uma amizade com o Rodolfo e a gente está torcendo muito por ele, mas o próprio Rodolfo sabe que ali ele é profissional, ali ele vai ser cobrado, ele vai ganhar por isso, então está tudo bem. E aí, se o método ele se repetir, de, por exemplo, o presidente centralizar tudo, começar a assumir o controle das coisas, começar a pautar as decisões que o futebol vai tomar, o que é que vai acontecer? A gente vai começar a descer o cacete de novo. Só que agora, gente, não adianta mais nem tampouco ficar criticando tudo que aconteceu e nem antecipar a crítica do que vai acontecer. Não dá. Não adianta a gente querer antecipar a crítica, porque o método está mudando. O método que o Náutico utilizava para planejar o futebol, ele está sendo modificado. Ele vai passar a ser um método com a utilização da análise de desempenho, com os dados, com etc, com tudo. Da maneira que a gente sempre pediu. Então, se houve um aceno de profissionalização para se respeitar métodos, para se contratar com critério, para fazer a coisa da maneira que a gente... E eu falo a gente, não só em relação ao TimbuCast, eu acho que a torcida inteira pedia isso, né? Para que o clube ele valorizasse um pouquinho mais essa questão de análise de desempenho. A partir do momento que eles decidem adotar esse método, ainda que de uma maneira gradativa, então a gente precisa esperar também. É complicado, o presidente está desgastado, a gente é tudo puta, todo mundo puto com o Diógenes, claro que é. Mas não adianta agora, Diógenes não vai sair, esqueçam isso, não vai. Então assim, Renato, é o momento que a torcida precisa ter paciência. Fala aí, Cláudio.
Um passo ele deu. Veja, a gente não critica tudo que o Diógenes faz. O que é que ele fez agora? Tirou toda a diretoria de futebol, que era fraca, colocou agora um profissional, trouxe um que era da base, que vai ser importante um diretor da base subir para o profissional, porque ele conhece os jogadores da base, o Náutico vai utilizar muita base, e vai trazer outro diretor. Então, um primeiro passo ele deu. Essa é uma atitude elogiável, e foi de Diógenes. Assim, obviamente que veio de Luiz Felipe e outras pessoas que chegaram e sugeriram a Diógenes, mas eu olhei o presidente, então isso tem que ser valorizado também. Não vai ser, não é tudo errado. Agora, como eu disse, não vou me descabelar agora por um negócio que daqui a um mês eu não sei como é que vai estar. Então, agora, o torcedor está muito puto da vida, com razão. Agora o torcedor quer até que o Gandula vá embora, eu estava assim também. Mas agora é esperar um pouquinho e ver como as coisas vão acontecer. São 121 anos de uma maneira de fazer futebol e o Náutico está há 4 dias de fazer outra. Então vamos esperar, pô. Vamos esperar. Assim, não adianta a gente fazer, tentar começar a matar todo mundo agora e dizer que vai dar tudo errado. Eu estava com muito medo de que a Série D fosse o caminho para o ano que vem. Mas agora, com as coisas mais profissionais, talvez haja uma luz no fim do túnel. Então, já estou confiante que não, o Náutico não cai, não estou. Se eu estiver dizendo isso, eu vou estar mentindo agora, mas também eu vou esperar. Vou esperar agora. Paulo Lima está aqui. Cláudio, acorde, que base. Paulo Lima é corneta da base. Veja, não dá para descartar completamente a base, não. E a gente vai jogar uma Série C. Então, só falar um superchat aqui, Renato. Tem um bocado de superchat hoje. Já teve uns 4 ou 5 aqui.
Cláudio, você tem 5 minutos aí que eu daqui a pouco falo.
Beleza. Ah, só parei. Daqui a pouco a gente vai chegar aqui. Tem um superchat, Léo Cavalcante. Ele colocou: enquanto existe Diógenes como presidente do Náutico, não existirá esperança. Seja sócio em 2013 e esse câncer do Náutico. Inclusive, fica uma dica para o torcedor, né? Que o torcedor é uma coisa que até o Chapo fala aqui, pare de pagar mensalidade, que é uma coisa que eu discordo. Se você discorda, se você é puto com Diógenes, o que quer que seja, continue pagando a mensalidade. Você tem um ano a partir de agora para pagar toda a mensalidade, quem não é sócio, principalmente agora, se associe para ajudar o clube e para daqui a um ano você votar no presidente do Náutico. É muito importante o torcedor não deixar de pagar a mensalidade ou e deixar de virar sócio, enfim, porque daqui a um ano tem eleição. Minha vontade era deixar de pagar, mas não vou deixar. Votei na última eleição, vou votar na próxima, vou continuar pagando, porque os R$30 que eu pago é o único direito que eu tenho, praticamente, além do ingresso, 50% de desconto, é votar. Então, alguma coisa eu posso fazer. Atos, está por aí?
Estamos aqui.
Quer falar o quê? Oh, veja, hoje não tem pauta, não. Já falei sobre Souza, li um bocado de mensagem aqui. A gente falou sobre Diógenes, porque eu já vi muita gente falando, ah, Souza vai ficar, a diretoria não mudou nada, enfim. Mas Souza tem contrato, né? Tu estava no jogo, foi, Atos?
Pô, eu estava no jogo, eu fui pro jogo, me despedi dos aflitos nessa Série B de maneira que melancólica. Jogo horrível, um jogo péssimo. Engraçado que a Ponte Preta também era muito ruim. Muito ruim.
Não, hoje ninguém queria nada com a vida, né?
Serviu para rever os amigos. Vi muitos amigos lá nos aflitos. Algumas pessoas falando comigo.
Tu viu o Renato?
Não. Eu dei sorte. Eu não vi Renato.
Mas, vi muitos amigos, tirando o Renato, tirando que eu não quis ver, né?
Não, eu dei sorte nisso, mas foi Renato que fez digamos assim, uma rotina diferente dessa vez, porque eu estava lá em Americano, ele que não apareceu. E ele sempre vai para a sede, né? Para a sede não, desculpa, para o setor vermelho, né? Para a arquibancada central. O que para mim não faz sentido nenhum, porque hoje estava de graça lá na cadeira, precisa deixar de assistir na cadeira para ficar em pé. E eu vi lá ele com a cara de tonto, em pé, o tempo todo
sozinho,
lá, com a cara empurrada.
Sozinho, pô, sozinho. A turma mandou vídeo pra mim no Instagram, o Renato sozinho, só fica mexendo no celular. Não era melhor estar nas cadeiras, pô.
Não era melhor estar na cadeira sentado. Engraçado que, não é, olha, pô, no primeiro tempo, tava lá, Vitor Hugo, lá de Natal, aquele do safado. Você lembra?
É, safado. Tá
bom, torcedor? Pronto, torcedor que deve lembrar disso.
Tava Atos, tava Atos. Tu é um conversador de merda, porque no segundo tempo todo mundo ficou comigo. Vitor Hugo, Renato, Diogo.
Eu então, sei,
final, muito isso claro, é pena, tá ligado?
Eu vou pena. Contar isso agora. Eu vou contar essa parte agora.
Não, fui eles eu disseram lá.
Eles pra lá.
Eles disseram pra mim o seguinte, eles disseram, olha por a pena. Cara de Atos lá, naquele lugar tenebroso, a gente vai ficar contigo, Renato.
Não. Olha, eu mandei, eu paguei um sorvete pra
Diogo. Ah, tá.
Pra Diogo ir lá pra... Pergunta aí se não foi verdade, R$5. Aí eu disse, vá lá.
Que não, tu já tá devendo 200 da chapa, eu não vou lhe cobrar mais dinheiro, não.
E a gente tava conversando com o nosso diretor de futebol. Diretor de futebol do Náutico, Rodolfo Moreira.
Rodolfo?
Tava lá conversando
foi
com
mesmo.
Ele. Tanto o Rodolfo quanto o outro que chegou agora. Qual o nome
dele? Léo Portela.
Léo Portela também tava lá.
Tá aí, pronto. Só também valeria pro jogo pra conversar com os diretores.
Exato.
Pra trocar ideia.
E no segundo tempo, quando eu mandei Diogo e Vitor Hugo lá fazer companhia ao solitário, abandonado Renato, que tava com aquela cara de... Sabe aquela cara de gato abandonado? Meu amigo, você já viu um gato quando chega na sua casa de surpresa, aquela carinha de abandonado? Era Renato lá na central. Aí no segundo tempo, fiquei conversando com meu grande amigo Natan. Tava lá eu, Natan, continuou o Rodolfo lá, Léo Portela também, Nazi tava lá. E a gente ficou conversando um pouco sobre o Náutico. Mas foi bom.
Tem alguma coisa que dá pra falar aí sobre essa conversa? Eu tô curioso por essa conversa. Sim, com o Rodolfo,
olha, Léo. O que dá pra dizer é que o Rodolfo, ele me contou que vai ser feita uma explanação do departamento. Vai ser explicado ao torcedor do que se trata. Sabe? Ele também me fez uma boa atualização a respeito do Departamento de Análise e Desempenho. Porque, assim, a gente viu as declarações do presidente falando sobre análise e desempenho e tal, aí ficou meio que subentendido que o Náutico não tinha análise e desempenho. Na verdade, tem. Ele estava...
Mas tempo, que... sempre teve. O Náutico nunca deixou de ter analista de desempenho. O Náutico não utilizava
Renato,
análise de desempenho.
Está no mudo, Renato.
O que eu entendi nas declarações de Diógenes não era que não tinha, não. Era de que ele era, digamos, subutilizado. Era isso, meio ignorado.
Mas o Náutico tem bons profissionais ali.
Exatamente.
Então, manda um abraço para Renato Design, está dizendo que eu estou trajado Náutico. Mas Renato também está.
Grande Marcos Renato também, né? Tô de luto.
Eu fiz igual a Renato também. Não tinha nenhum lugar aberto mais. Eu tive que me socorrer com o famoso McDonald's. No...
Nazir disse que estava me confessando. Tá no banheiro me confessando?
Não, ele passou lá na frente e ele disse ah, eu vou tirar uma terça-feira para vir aqui. Uma segunda.
Tem que ir uma segunda. Cheio de jogador no dia de segunda.
Acontece o quê, Renato? Fale para nós.
um cheddar milk melt e uma batata e um milkshake.
Ó, Renato, há 10 minutos ele disse que ia comer ou hambúrguer ou milkshake. Aí ele pegou o milkshake, o hambúrguer e a batata. O chat tá de prova aqui que ele mentiu. Ele disse, eu disse, vai pegar o sanduíche da Copa, Renato? Não, vou pegar um pequeno. Ou sanduíche ou milkshake. Aí ele pegou os dois e a batata. Gabriel, dieta do caralho.
Eu aproveitei que eu tava com uma fome monstra, que eu só tinha almoçado hoje, e eu fui pegar o da Copa, né? Olha, não comprem. Tipo assim, não é ruim, mas não vale a pena, não. É
só caro. Tem um que eu tô afim de comer o da Copa.
Acabamos de perder o patrocínio da Mac.
Eu peguei o Brasil, parabéns. Tipo, não vale a pena, não. Não, não é
o ruim. Brasil
não é ruim, mas não vale a pena.
Não encantou, não. Crítico batatinha. Teu aqui.
Eu não sou fã do McDonald's, não, mas a batatinha do McDonald's, quando tá quentinha, é boa.
Não, é loucura.
Muito boa.
Ô, Atos, Carlos Henrique Ferraz, o Náutico está tão ruim que até os comentários de Atos estão fracos. Faz 2 minutos que Atos começou a falar, porra. Veja, mas pior do que isso, só criticar Rodolfo por 4 dias de trabalho, porra. Tá foda, essa turma tá... Tá todo mundo doido hoje.
Mandar um abraço também pra... Ah, rapaz. Agora, que é foda, é muita gente falando com a pessoa não identifica. É porque eu falei com o Gilberto, que é ouvinte aqui da gente, que é telespectador da gente, e ele fala comigo no WhatsApp às vezes. Ele até comentou isso. Ele pediu para mandar um áudio pro amigo dele, Expedito, disse que sempre acompanha o TimbuCast. Eu mandei um vídeo. Ele até mandou um áudio resposta aqui, mas eu não estava conseguindo identificar quem era, pô. Gilberto é da confraria, pô. Não vou lembrar qual confraria, eu acho que de Brasília. E ele sempre fala comigo mesmo no WhatsApp. Então, um abraço aí para Gilberto Expedito. E eu falei com o Gilberto lá no Náutico, lá no jogo.
Já comecei, Renato, não, né? Renato não tá no mundo, deixa aí. Ah, tu quer falar do jogo, não?
É assim. Júlio Vitor cometeu cada erro.
Não, o Júlio Vitor
foi
estressado. Veja, eu vi esse jogo tranquilo, mas Júlio Vitor tirou minha paciência, porra.
Agora, em uma
absurdo. Coisa... Absurdo.
É a gente tá com audiência aqui. Se ele lesionou, ele não pode ir embora, não, né?
A gente tá com audiência aqui, 356 pessoas. Eu queria pedir um favor. Ó, o Douglas Bittencourt tá perguntando...
Ele machucou a bola, não foi ele que se machucou, não.
O Douglas Bittencourt tá perguntando sobre o Léo Portela. Olha, eu não sei, né? Eu não conheço. Conheci ele hoje lá nos Aflitos. Eu só posso falar que é um cara simpático, é o máximo que eu posso falar. Assim, o que eu sei é que ele trabalhou na base. Algumas referências positivas. O feedback que eu recebi dele é positivo. Eu acho que o Náutico tem que dar oportunidade para quem o Náutico começa a trabalhar desde a base. Eu acho que, assim, eu sempre cobrei que o Náutico fizesse isso, tipo, como se fosse uma escola de dirigente, sabe? O que não dá é a gente ficar pegando uma pessoa do nada e ele aparecer no futebol. Agora, se uma pessoa vem trabalhando nas categorias de base do clube e sobe, eu acho que isso é importante, porque o conhecimento de clube também é importante, sabe?
Eu falei isso agorinha, não sei se tu ouviu, que é tipo, é importante em 2023 o Náutico ter um diretor que foi da base esse ano pro ano que vem, porque o Náutico vai utilizar muito a base. Então, o cara conhece ali, né? Obviamente que também o Rodolfo vai ter que conhecer, né? O Pandolfo vai ter que conhecer. Mas o cara tava ali convivendo, passou esse ano todinho com a base, então ele sabe onde dá para puxar, onde dá para explorar mais. Então, é importante. Sim, também, por essa integração, né?
Eu queria pedir um favor, a gente tá com 360 pessoas aqui ao vivo.
Espetacular.
Eu nunca pedi nada ao chat, eu queria pedir agora um enorme favor. Que quem tiver rede social, assim, de preferência Twitter, mas no Instagram também serve, por favor, marquem Chapo, Paulo Araújo, TWT no Twitter, marquem ele e digam: Chapo, perdoa a aposta de Atos, pelo amor de Deus, porque eu sou um trabalhador, não posso estar perdendo essa quantia. Eu estava fora de mim. Pegou a voz do
torcedor, porque falaram até disso lá.
Eu estava fora de mim quando fiz essa aposta. Eu acreditei no Náutico. Então, não deixem eu ser punido em ter que pagar essa dívida. E assim, eu não tenho nem escolha. Assim, eu poderia dizer assim, não vou pagar não. Como? Se Chapo retém na fonte. ele retém o nosso, os nossos pagamentos na
conta. É um empréstimo consignado.
É. Então eu peço, por gentileza, que faça um mutirão, marque
o Chapo
no Twitter.
Veja, Chapo tá tão rico, ele pode perdoar essa dívida, porra.
Exatamente.
Quem tá muito rico, o cara passou o ano todo falando que tá rico, não pode cobrar
isso. Hashtag perdoado. Hashtag perdoado.
Se até o petista que apostou um caminhão com o bolsonarista perdoou e mandou ele doar 20 cestas básicas,
exato, exato,
pode fazer o mesmo.
Veja, o Atos, já teve aqui uns 20 reais de superchat, eu acho. Já tem uns 4, 5 superchats. Faltam uns 180. Se tiver 180 de superchat, ele já desconta na fonte.
É, pode ser.
Se tiver, né, mais uns.
É, a turma pode colaborar pelo superchat, né? Ou vai no Twitter pedir o perdão.
Renato disse aqui, Renato Vasconcelos, cria uma vaquinha que a gente ajuda. Já pode ser no superchat. E Roberto Valente perguntando sobre Chiesa, se fica, não fica. Esqueça Chiesa, já foi.
Eu acabei de responder aqui a pergunta do Douglas Bittencourt e ele faz essa demonstração de falta de solidariedade.
A turma quer o mal só, porra. A turma quer só o mal. Ô, Renato, quer que eu coloque aqui a voz do torcedor, né?
Bate. Vou colocar aqui.
Fim da linha do Náutico na Série B. Dede, e aí, o que é que dá pra dizer?
Não pra dizer nada, né? Diógenes, esse ano você se superou, viu? Só tristeza, só decepção. Põe na sua conta, põe no seu currículo esse ano.
Renato. É
lamentável esse ano. Muito triste, muita expectativa, mas... horrível, horrível, muito triste.
Vitor Hugo, você que tinha na live passada chamado o presidente de seu safado, que viralizou, e hoje...
continua a mesma coisa, centralizador. A culpa disso tudo não é dos jogadores, não. A culpa disso tudo é de Diógenes Braga, pô. A galera fica xingando jogador, jogador, jogador. A culpa disso é de Diógenes Braga e ele não bota os pés mais nos aflitos. Apareça, Diógenes, apareça aqui, bota os pés, que a culpa é sua disso aí.
Aí, chegar, tem mais. E aí?
Oi, Renato. Bem, série sendo que vem, infelizmente, mas eu tenho uma coisa que eu lembrar muito importante aqui. Chapo venceu a aposta. Tudo que importava pra hoje era apenas isso. Eu queria saber quem ia vencer a aposta. Chapo ou Atos?
Atos tá liso agora.
É, se ferrou.
Deu ruim. Deu ruim. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Vamos pra voz do torcedor aqui do TimbuCast. Hoje foi resumida.
Pô, tinha tanta pouca gente no estádio que Renato chamava todo mundo pelo nome. Chamou todo mundo pelo nome. Ele conhecia todo mundo que tava na arquibancada.
Era o próximo Diogo, Renato.
Diogo já tinha saído.
Oh, tu quer que ele fale? Oh, sabe o que é que Diogo mandou pra mim?
Diogo, que saiu que Diogo tá ali na tela.
Olha o que Diogo mandou pra mim, ó.
Eu não botei Diogo porque... sei lá, nem sei por quê.
Diogo mandou a prova da aposta, porra.
Meu Deus.
E pior que foi tu mesmo que mandou essa mensagem pra ele.
Exato.
Tu tava tão confiante que ia ganhar a aposta que tu deixou registrado.
Era boa a data disso. Isso faz tanto tempo, velho.
Tem uns 2 ou 3 meses já, velho. Oh, daqui a pouco vai entrar um convidado aqui, viu? Daqui a pouco teremos um convidado aqui. É, o convidado surpresa. Daqui a pouco ele entra.
Eu falei com o outro tomador de cerveja da Timbaga. Ah, não, a Timbaga, ela tá crescendo.
A Timbaga toma cerveja? Você quer outra coisa. Quem era a Timbaga? Eduardo, Hélio, né?
Hélio.
Vai ter um jogo contra ele, eu acho que foi na final. Bicho, tava bebendo. Ele falava comigo, tudo tava nas minhas costas. Se eu tivesse um problema do pulmão, eu tinha que melhorar. Foi tudo tapa nas minhas costas.
O que eu falei é um grandão, é um grandão.
Pode ter sido.
Resolver pulmão é com a Timbaga mesmo, viu?
Rapaz, Atos, achamos a data da aposta. Achamos não, né? Diogo, que tu tava defendendo aqui agorinha. Achou a data da aposta. Veja a data da aposta. Caralho. Dá pra ver aí?
Não, aumenta.
10 de agosto de 2022.
Não, a aposta era muito boa, porra. A aposta era muito boa, pô. Meu irmão, o Chapo é muito zicador, pô. Acabou com o Náutico, pô.
Vai. Elisa Morim, deixou o superchat aqui. Quero ser Zé Caninha da Timbaga também. Olha o nosso convidado aqui, ó. Luiz Brito.
Eita!
Precisamos do britismo nesse momento.
Vou ficar offline que eu tô. Peguei uma gripe aqui e tô morto, velho. Tá só na voz hoje.
Ô Luiz, tu tava no jogo hoje, não?
Porra nenhuma, meu irmão. Fiquei foi em casa. Tinha dito que tu ia sair pra uma festa, mas nem pra festa eu fui.
Ah, foi.
Nem o jogo eu vi, lá. Velho. Eu vi só o. Eu fui ver o jogo do Celtics hoje.
Estava lá conversando com a nova diretoria do Náutico, pô. Eu agora tenho contato direto. Não, na verdade foi uma coincidência, né? Tava lá Rodolfo e Léo Portela, tava lá. E a gente acabou trocando um papo rápido.
Eu vi os melhores momentos. Vi uma defesaça de Bruno, velho.
Defesaça de Bruno. Na pauta.
Veja, foi o único momento que eu comemorei no jogo. Quando ele defendeu aquele filme. Porra, eu queria comemorar um gol. Como não teve gol, eu comemorei aquela defesa. Mas foi uma defesaça.
Foi a primeira defesa dele no Náutico, né?
Não sei, velho. Não vi os últimos jogos.
Assim, com certeza.
Mas agora, cara, Júlio,
mas foi uma defesaça, foi uma defesaça.
Mas Júlio Vitor hoje, velho. Que é não, isso, cara?
Como é que alguém... Ele apanhou da bola, porra. E ele se machucou pisando na bola, porra.
Ele se machucou, não. Ele se machucou, não.
Eu acho que foi Miguel também. Eu acho que foi Miguel.
Não, claro. O clássico Miguel, pô. Aquilo ali, eu nem mandava os massagistas, pô. Ele vai levantar e vai sair sozinho.
Eu não mandava. Ele ia carregar a maca, em vez da maca carregar ele.
Meu irmão, o jogo hoje... Eu até comentei com o Nathan. O clima do jogo hoje, da torcida, tava no mesmo clima de loucura da turma que tá na frente dos quartel. É, a pegada era igual, pô. Era sem juízo, pô.
Irmão, eu acho turma... desnecessário, né, Átio? Porra, o cara vai pra um jogo desse. Eu vi Renato dizendo que tinha um cara xingando o Tássio o jogo todo. Porra, Tássio não tem culpa nenhuma.
Coitado do rebaixamento. Tássio, porra.
No último jogo, vai adiantar xingar alguém. Eu xingava, cara, Souza, teve... beleza. Mas esses caras bosta assim, não adianta.
Tinha um cara... E no final do jogo ele começou a gritar: Hélio, eu te amo. Pelo amor de Deus. Eu morri de rir, pô. Tinha um xingando também, mas no final do jogo teve um cara que gritou bem alto: Hélio, eu te amo. Eu era feliz e sabia. Lá na central.
Isso não era tudo mesmo, não, acho?
Não, não era, não.
Podia ser.
Eu pensei em fazer isso, mas não era.
Podia ser eu ou tu, mas não era. Não,
agora quem tava na central hoje deve estar com ódio do vendedor de pipoca. Meu amigo, tinha um vendedor de pipoca na central hoje. Ele passou um
show. Tá muito louco, velho.
Dava pra escutar de lá, não dava, não, Renato?
Dava,
na central?
Pô. Eu vi
ele passou o jogo inteiro, pô. A gente é Náutico, somos time de guerra.
Na transmissão, a turma pensava que era o locutor, velho. Na transmissão, cara, da rádio. Cara, ele passou o jogo todo.
Meu irmão, a turma tava querendo se juntar pra comprar toda a pipoca dele, pra ele ir embora, pô. De tão chato que o cara tava, pô.
Mas tu sabe qual é o esquema dele, né? O esquema dele é andar com uma pipoca jogando pra todo lado e deixar a caixinha pendurada nele pra turma doar dinheiro. Ele ganha mais dinheiro jogando pipoca pro alto do que vendendo.
Ah, foi, ele jogou pipoca pro alto, teve um lado que ele jogou.
É, pô.
Mas aquele cara ali, ele já é antigo ali, porque tinha muita gente que disse que não conhece esse
não,
cara.
Não, é um fenômeno novo ele. Deve ter uns 2 meses, porque ele não só faz isso nos aplicativos, não. Faz na ilha também. Eu não vou dizer que faz no Arruda, porque no Arruda não tem jogo, né?
Lamentável. Santinha dormindo agora.
Pro alto, Cláudio.
O Fled dizendo que todo jogo é isso. Abraço, Fled. Fled foi pro jogo também, sei nem pra quê.
Foi. Falou comigo.
Ele ficou me chamando. Bora, Cláudio. Pelo amor de Deus, me respeita.
Bora, Luiz.
Tem uma mensagem aqui de Everson. Luiz, vai assumir o departamento da Esperança Alvirrubra nas redes sociais.
Exato.
Para não deixar o torcedor perder a fé que dias melhores.
É isso que eu ia falar. Encha o coração do torcedor de esperança, Luiz.
Eu tava pensando aqui, cara, que esse ano, além de ter sido a pior campanha que a gente já fez, acho que nacionalmente, né? Acho que foi a campanha com menos pontos que a gente fez. Acho que aquela Série A foi pior, mas o nível da competição é maior, né? Mas além da a gente ter feito uma competição horrível, também foi um ano que destruiu muito a imagem de jogadores que tinham uma imagem que a torcida tinha carinho, né? Dois ídolos, né? Chiesa, Jean Carlos também vai, querendo ou não, sair pela porta dos fundos, né? Era melhor que ele tivesse sido vendido e a gente tivesse a possibilidade de dele voltar mais pra frente, mas agora, né, a gente não sabe nem quando é que ele vai voltar, ou se volta um dia, né? E também, eu fiquei até feliz que, assim, fiquei feliz que com a continuidade de Souza, né? Porque acho que com a pré-temporada ele pode...
Render. Ficou feliz, Luiz? Vou te tirar da live.
Fiquei.
Ficou feliz com o quê, no caso?
A continuidade de Souza.
Ele baixando o salário, eu acho que ele vai render bem uma Série C com a pré-temporada.
Não, ele tem que baixar o salário. Com esse salário que tá hoje, não tem como.
Com certeza.
De graça tá caro.
E ele também vai ter a chance de refazer, né, essa imagem que ficou horrível para ele esse ano, né? É um cara que
ele consegue refazer? A questão é essa, ele consegue refazer a imagem dele?
É, eu tô torcendo por uma pré-temporada bem feita por ele, né? Acho que talvez essa é a única chance que ele tem para poder fazer uma boa temporada, porque ele chegou já no meio da temporada, né, vindo de um campeonato com um nível baixíssimo.
Olha, eu vou dizer uma
coisa. Já vai ter dois jogadores pesados no time, viu? Vitor Ferraz. Olha, e Souza. Fiquem atentos aí.
Veja, Luiz deve ter visto a coletiva, a entrevista de Souza após o jogo. Foi o primeiro momento que eu senti um pouquinho de empatia pro Souza desde que ele voltou. Porque a postura dele, em todo momento que ele chegou, me deu muita raiva. Assim, a postura dele em campo, as entrevistas... Ele
foi esculhambado o jogo todinho, porra.
Hoje, depois do jogo, ele deu entrevista sincera, dizendo que queria ficar, não sei o que, beleza. Aí, o tom da palavra dele foi que uma hora me passou sinceridade, mas todo o resto estava me dando raiva da postura dele em campo. Então, foi a primeira vez que eu consegui sentir um pouquinho de, porra, esse cara talvez mereça ficar, mas pouco ainda.
Eu não vi o jogo, eu não posso nem dizer sobre a performance dele, mas realmente... Não,
mas tu viu a entrevista? Tu viu a entrevista?
Vi
entrevista. A entrevista foi melhor que todos os jogos dele no ano.
Não teve performance, Luiz. Foi anti-performance que ele teve. É.
Olha, eu acho o seguinte, eu não vou aqui...
Foi o pior jogo da carreira dele.
Eu não vou aqui cravar que... Assim, eu acho a permanência muito ruim. Eu não vou cravar que ele não possa melhorar, tá se usando muito essa bengala do não a pré-temporada. Também se usou esse argumento para Maurício, mas Maurício foi embora, graças a Deus.
Mas eu não tenho muita confiança, não.
Exato. Eu não vou aqui fazer uma aposta contra. Eu já vi jogadores, depois de uma pré-temporada, por ter chegado no meio da temporada, eles recuperarem parte do futebol. Eu já vi isso acontecer. Eu não vou apostar contra isso. Eu não vou aqui cravar. Souza vai ser um péssimo jogador no que vem. Porque é o tipo de aposta que eu não gosto de fazer. Eu só faço apostas seguras. Apesar que essa com o Chapo não deu muito certo. Mas enfim.
Mas eu digo o seguinte,
que em relação ao desempenho dele, eu sendo da diretoria de futebol do Náutico, eu forçaria uma saída, porque o desempenho foi muito ruim. Não foi pouco ruim, não. Eu já disse, pra mim, ele foi o pior jogador.
Bota no mudo, Renato, porra.
Que porra nenhuma, isso é falta de educação, não. Por que que as
duas... Aí tô vendo essa bosta aí.
Por que que isso é falta de educação? Me diga.
É porque Cláudio tá com fome, pô. Ele tá com...
Exatamente.
Eu queria saber por que que dizem que você sugar o copo até o final é uma falta de educação.
É falta de educação. Com milkshake, não.
Ah.
Só com milkshake, obrigado. Não é. Porque milkshake já se criou esse hábito já.
Mas Renato deve comer sopa assim, ó.
É bem falta de educação. Tu não faria isso no...
Com a sopa. Renato não, sopa fazendo aquela zoada.
Um restaurante francês, tu não faria isso. Faria?
Não, o que eu quero entender é o seguinte. Por que que disseram que isso é uma falta de educação? Só porque você faz um barulho?
Sim.
Incomoda, né, porra?
Tua rota na mesa. Nenhuma.
Não, mas peraí. A rota é diferente.
Não, mas tem cultura que acha que isso é...
A rota você coloca um negócio dentro pra fora, um negócio que fede às vezes. Não,
não, aí é história. Mas tem cultura que se você não arrotar na mesa, você tá sendo
desrespeitoso
com o que fez a comida.
É verdade. Aí, ó. Agora... Renato, já pode assumir o programa, Renato? Ah, não, deixa a Luiz falar aí. Vamos aproveitar a Luiz.
Eu soube que Dado falou que já quer o time na pré-temporada já a partir de 1 de dezembro, é verdade isso, né?
Ele falou na coletiva ontem que quer pelo menos boa parte do elenco dia primeiro. Veja, boa parte do elenco significa os jogadores da base e os contratados, né? Porque vai ter menos de um mês aí.
Parece que vai ter que correr dias. Muito aí pra
reapresentação dia 1 e a pré-temporada começando dia 4.
E é bom, é um tempo bom. Veja, o Pernambucano começando dia 10, dia 12 por aí. O Náutico vai ter um mês e meio quase de pré-temporada. Um tempo muito...
Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, Ju. Eu vou dizer uma coisa pra vocês.
Só pra falar sobre questão de dado, acho. Dado, ele vai ter um cenário diferente do que ele teve em 2017 e o que ele teve no próprio Vitória esse ano. Porque veja, Dado, em 2017, ele teve uma base, basicamente, de 2016, né? Que foi aquela base que quase subiu. Contratou algumas peças e tal, mas não foi muito do que ele, do modelo que ele queria aplicar. Tanto que não deu certo. Renato acompanhou como setorista também, e a gente viu que não deu certo porque não foi muito dele, não. Ele queria fazer um time de intensidade com Marco Antônio e Rodrigo Souza no meio campo, que não dava para jogar. E esse ano no Vitória ele não conseguiu contratar. Vamos ver se vai dar certo agora, né? Se ele trabalhando o perfil do elenco de acordo com as características do jogo dele.
Com uma diretoria profissional, né?
Eu tenho uma sugestão para vocês, e eu vou aproveitar que Renato já foi setorista e Cláudio já trabalhou lá no clube, porque tem gente que tem opiniões bem divergentes sobre isso. Dado o fato que o gramado do Náutico precisa de uma recuperação, dado o fato que lá no CT também precisa recuperar os gramados, e pelo ambiente estar muito pesado desse ano do Náutico, eu faria uma pré-temporada fora de Recife. O que é que vocês acham?
Não vai
acontecer. CT do Retrô mesmo, né?
Porque não tem dinheiro. Talvez no CT do Retrô.
Eu acho que por causa de dinheiro, não. Eu acho que...
Mas veja, mas o ambiente está... Um ambiente tá pesado, mas no CT do Náutico não tá pesado, não tem torcida lá, né?
Eu acho que não reflete.
Mas tem condição de treinamento o CT?
Veja, o campo vai ter que ir reformulado aqui pra lá, né? Um mês pra melhorar o campo.
Mas não vai acontecer. Mesmo que não tenha condição, a pessoa com CT não vai querer fazer uma pré-temporada fora, né?
Só pra responder a pergunta de Leonardo aqui, ele botou: será que Rodolfo vai tentar trazer as indicações de Furlan? Veja, Leonardo, eles têm contato direto, então isso aí já responde muita coisa. Eles se conhecem, um tem o contato do outro, então, se tiver que ser, será.
O que me deixa esperançoso é que, além de Rodolfo ser um cara que é bastante estudioso, todo mundo sabe, mas Ney Pandolfo, ele tem muita entrada nos clubes, né? Ele é um cara que tem muito network com os clubes no Brasil. Então, isso vai ser muito fácil. A gente vai precisar muito de trazer jogador emprestado, né?
Fala nisso, Ney Pandolfo também estava lá na...
Ele é muito bom nisso, é muito bem quisto no meio do futebol.
Ney Pandolfo montou aquele time do Santa Cruz que sobrou na primeira fase da Série C, né? Classificou acho que com as 4, 5 rodadas de antecedência e...
Enfim. E não subiu por causa de um gol, Luiz. Mas ainda assim, não subiu por causa de um gol. Eu ainda perguntei para... Eu conversei com o Dani Moraes recentemente, eu perguntei sobre isso. Eu vi... a conversa foi que ele mesmo acha que foi azar o Santa não ter subido naquele ano.
No Remo, não era uma questão dele... No Remo, esse ano, ele começou no início do ano ou pegou já no meio da temporada?
Eu acho que ele pegou no início do ano.
Foi.
Deixa eu procurar saber aqui.
Deixa eu aproveitar e passar um recado aqui para quem está acompanhando a live, porque a gente tem que falar um pouquinho da Motbot. Se você gosta de incentivar o time, já pensando, né, em 2023, o bicho, que sempre foi tradicional no futebol, também pode ser virtual. E através da Motbot você dá o seu incentivo e caso o seu time vença o jogo, parte do dinheiro vai para os atletas, para a estrutura do clube e também para uma instituição social indicada pelo clube. Se o time empata, metade do valor volta para você. Se o time perde, o valor volta de maneira integral. Você decide se faz uma nova doação ou não. É fácil. E aí você aproveita para colaborar com o seu clube de coração. Acesse o link que está aqui na descrição do nosso vídeo, www.motbot.com.br.
Só para responder a Luiz, Ney Pandolfo chegou em dezembro de 2021. Mas ele, como é que foi o Remo? Acho que o Remo ficou fora da primeira fase da Série C.
Eles ficaram no G4 um bom tempo, mas depois saíram, acho que na parte final do campeonato. No G4 não, no G8, mas, né?
Eles estavam bem e deram uma pipocada no final, né?
Isso, exatamente. Acho que foi o Vitória que entrou no lugar dele, inclusive.
Tem coisa que... Porra, o Vitória tava brigando contra o rebaixamento. Nas últimas 4, 5 rodadas, entrou... Na última rodada, o Vitória entrou no G8 e subiu.
Rapaz,
essa série... Inclusive, fica a dica pra gente aqui na Série C ano que vem. Não adianta estamos bem na primeira fase e tal, classificado. Meu amigo, a segunda fase é completamente diferente. Tanto que esse ano... Veja, dos quatro primeiros, só subiu o primeiro, se eu não me engano, e os outros três subiram, é o oitavo, sexto e quinto, foi um negócio assim. Então, assim, não adianta só achar que a primeira fase vai subir, não. São dois campeonatos diferentes.
A gente tem inclusive, recente, né, do ano passado, um time com 14 rodadas, precisava de um rendimento muito, regular, muito baixo até, para subir de divisão, quando o Náutico foi encarar o campeonato, não soube lidar com as saídas do elenco. Então, assim, se fizer uma primeira fase boa, não pode cantar a vitória antes do tempo, tem que buscar buscar ampliar o leque.
Eu tenho um trauma de quadrangular, de 2004, também. 2005, amigo. Eu odeio esse formato.
2003 também.
Na 2003, verdade, não. Sabe, 2003, a gente entrou 2000, muito com o azarão ali.
2000, São Caetano. 2001, Figueirense. 2002, acho que foi o Cris... Não, 2002 quase caiu, né?
2002
quase...
brigou pra cair, velho.
É, 2003, se lascou com o Palmeiras, não foi com o Botafogo, né? Era o Palmeiras,
mas 2003 o Náutico jogou o quadrangular.
O primeiro quadrangular, não chegou no segundo, não. Jogou o primeiro quadrangular.
2003?
Jogou. Classificou na última rodada com o Botafogo, vencendo o Botafogo.
Foi, foi verdade, verdade.
Gol de Adriano.
Não, mas é isso que eu tô dizendo. 2003 o Náutico foi muito azarão. O Náutico tinha que ganhar não sei quantos jogos, que foi
e ganhou.
Levinha, né? Ali a gente chegou muito... O
Levinha conseguiu chegar, chegou mal. Agora 2004, com aquele timaço, o Náutico no primeiro quadrangular caiu. 2005 não precisa dizer nada, né? Eu também não gosto de formato assim, de quadrangular, não.
Em 2005 foi foda, porque a gente não tinha um time bom, mas incorporou ali na reta final,
embalou,
né? Deu uma... Mas o ataque era fraco, que tava voltando de lesão, não sei o quê. O Romil tá dizendo aqui que eu tava elogiando Diógenes, mas eu já fiz alguns elogios a Diógenes, pô. Ele mudar a diretoria do futebol, elogio, merece elogio. Mas
é uma obrigação. Que... Elogio não, é obrigação.
Engraçado, não, esse, tá time de, esse time de 2022, o de 2017 fez quase a mesma quantidade de pontos, mas a impressão que deu é que aquele de 2017 lutou até o fim, né? É, os caras pelo menos jogavam com raça, com vontade.
Não, veja, o de 2017 perdia muito, Luiz, mas esse de 2022 ele não apenas perdia, como era massacrado.
Não é verdade. Mas sabe o que era massacrado também? Não sei se o Luiz viu o começo da live, eu falei que um jogador falou comigo dizendo que o time de 2017 tinha muito jogador da base. Eu acho que isso pesa muito, pô. Se a gente lembrar, era Felipe Gabriel, David, Manuel, tinha mais uns dois ou três no meio campo, no ataque, enfim.
E a Jefferson era no gol.
Jefferson no gol, então era a galera que queria mostrar alguma coisa para ficar para 2018, para aparecer mesmo pro futebol. Mas, pô, esse ano tinha muito jogador que tava nem aí para nada, pô. Dado, inclusive, falou ontem. Dado falou, meu sonho era trabalhar com futebol. Hoje eu vejo jogador que, pô... Realizou o sonho e caga pra esse sonho.
Ô, Renato, como falando é que bota a foto aqui,
hein? Você vai no botãozinho de adicionar. Depende, como é que é a foto? A foto, ela tá na internet? Como que é?
Tá baixada. Essa foto?
Você precisa colocar ela como... Se você tiver pelo Chrome, abrir imagem em uma nova guia. Aí vai abrir um endereçozinho no Chrome. E aí você compartilha a tela e mostra essa foto.
Esquece, já tá muito complicado. Esquece.
Só para poder
baixa a foto, Atos. Aí clica em apresentar e compartilhar a tela. É porque Renato complicou demais. Pra variar. Né?
Mas é porque eu não sabia desse método que o Cláudio tá dizendo, não. Mas deixa eu dizer, pô. É Pedro Vitor chamando o torcedor pra brigar, porra, do lado de fora. Porra,
veja. Peraí, Renato. Vamos ler essa mensagem aqui. Só pra lembrar que o TimbuCast passou pano para aquele time do Pernambucano contra o Retrô. Agora estamos lamentando a Série C.
Não, veja. Romildo, que viagem.
A gente passou pano o quê, Romildo? Romildo, a gente não quis. Veja. Sabe o pano que a gente passou, entre aspas, foi da confusão. Agora ali, era a terceira rodada do Pernambucano. Tu acha que ali o Náutico caiu por causa do... O Náutico pode ter caído porque demitiu o Ali dos Anjos ali. Pronto. A única... Mas aquele time, inclusive aquele time dali, era melhor que o de hoje. Pô. Então assim, pelo amor de Deus, né, velho? A gente falou da confusão do time. Ali era o terceiro jogo do Pernambucano, sexto ou sétimo da temporada. Então assim... Pô, e chegar em seis jogos, sete jogos e dizer que tá tudo errado. E olha que a gente disse que tinha muita coisa errada. Mas dava tempo para corrigir, né?
Quando tem jogo assim de pouco público e o torcedor tá puto, as pessoas ficam xingando de uma maneira que o jogador consegue perceber direito o xingamento, sabe? Além de Souza, que respondeu alguns assim com alguns gestos na mão e tudo, Pedro Vitor olhou pra torcida e chamou os caras para brigar lá fora, pô. Chamou os caras pra brigar lá fora. Aí que a turma se arretava mesmo.
Eu tava com um bom humor hoje. Meu grande amigo Fernando Pádua. Manda um abraço.
Grande Pádua. Grande Pádua.
Gente boa demais.
Eu tô chateado que eu falei com ele hoje.
O mais estranho de Pedro Vitor e João Paulo não é nem eles terem vindo. É o Fortaleza ter contratado esses caras.
Não, o mais impressionante foi Atos com a camisa da Adidas, porra. Ninguém pensou isso, não. Ninguém viu isso, não.
Não, eu vi, mas o Atos já tinha falado há muito tempo que tinha gostado muito da camisa.
É a primeira vez que eu tô vendo ele com a camisa da Adidas, porra.
É, deixa eu largou, esse largou a top, é.
Ah, tu bota pesado, tu se ligou no chat também. Foi foda. Assim vai dar uma.
Olha.
Ai, meu Deus do céu. Bora largar agora? Tem mais alguma coisa pra falar, não?
Pensar aqui. Rapaz, deixa eu dizer uma. A segurança lá da sede, botando torcedor tudo pra fora. As meninas, pô, Mari, Mirlane e tudo, elas tinham saído e estavam lá fora conversando ali de um da Timbu Shop, do lado de fora. Sabe, não, a gente vai voltar pra ir no banheiro da sede. A segurança não queria deixar mais o torcedor entrar, pô. Não queria mais, velho. Eles estavam, talvez, em alerta, não sei, por conta de alguma animosidade.
Em alerta, tudo. Não estava acontecendo nada, estava acontecendo não, nada.
O clima era...
Mas é exatamente isso.
O clima não era esse, inclusive, isso aí é
não
estava
acontecendo
ruim,
absolutamente porque nada.
Um jogo...
intransigente, um jogo absurda do pessoal.
Vamos ver, uma disputa boa. Consegui, venci.
Não, fale.
Um título. Olha, veja só, é muito ruim, porque quando você vai para um jogo, você quer a ambientação, você quer... o convívio. Então, muita gente acaba o jogo, quer passar em americano, quer tomar a última cerveja, tal, quer conversar com os amigos. Então, é quase que um crime você fechar a sede após o jogo. E hoje foi mais um jogo que estava lá, americano já estava fechado, as luzes estavam todas apagadas.
As grades isolando, pô.
É, isso aí não existe.
Um absurdo.
É, o pior já passou, né, velho? A confusão que tinha que rolar já rolou. Ninguém tem mais nem pique pra brigar mais por causa do Nauta.
Olha a tua aí, ó. Estive nos dois clássicos, rubro-negro. Estive nos dois clássicos esse ano, apenas que o Sport empatou nos aflitos, porque os pontos perdidos foram cruciais. Espero que vocês voltem de verdade. Pernambuco merece as melhores. É verdade, viu? O Nauta que empatou com o Sport, esses dois pontos fizeram falta, viu?
Olha, aproveitar que o Arthur Vinícius aí é torcedor do Sport, a gente tava vendo a camisa dele, teve uma cena curiosa. Que quando eu entrei lá nos aflitos, quando eu passei ali pela cancela do ingresso, aí tinha uma menina que estava trabalhando. Acho que ela estava trabalhando na.
Foi Dalet.
No guichê ali. Quando... Oi?
Foi Dalet? Ela te colocou a pulseira?
Sim, é a que coloca a pulseira. Tu conhece?
Sim. Conheço, pô, minha amiga.
Quem aí Renato não conhece,
acho. E o namorado dela é um dos maiores fãs. Ah, agora você vai falar, fale.
Eu vou contar exatamente isso, ela fez. Eu vou botar a pulseira desse Atos aqui, porque ele, o meu namorado, torce pro Sport, mas não para de assistir ele, não sei o quê. E eu pensei que tinha sido porque Diogo Amaral e Vitor Hugo tinha passado pouco à frente de mim. E eu pensei que tinha sido Diogo e Vitor Hugo que tinha botado pilha nela para poder tirar alguma zoeira, né? Eu tenho uns amigos meus safados que ficam botando pilha. Ah, aquele menino ali é famoso. Vai lá, pede para tirar uma foto. Aí eu achei era isso, mas não. Era verdade. O namorado dela é torcedor do Sport e assiste aqui o TimbuCast.
Grande Marfilho, grande amigo Marfilho, apreciador de carros antigos. É um cara que é fãzaço do TimbuCast, fãzaço mesmo. Inclusive, vou chamá-lo para participar do bolão, se ele já não estiver participando.
Tem uma mensagem aqui que é foda. Pedro Arthur, se pro Sport tá fazendo falta, imagine pro Ituano, que nem gol no Náutico fez.
Bote fé, velho. Bote fé.
Não foi 1-1, não?
Como é? 0x0, não?
Não sei, acho que o Ituano pegou de pênalti.
Acho que foi 0x0 que o Ituano perdeu o pênalti, não foi? Que PR pegou?
Ah, perdeu, é isso mesmo. É. Agora a coisa que eu tava pensando
Eu tava até falando, Luiz. Se você for pegar o recorte dos dois jogos contra Ituano e Brusque na ida e na volta, o Náutico fez 10 pontos pô, nos dois.
Pois é.
Não, fez 4 na ida e 6 na volta.
E com o CRB também, né? CRB foram 6 pontos em cima do CRB também.
CRB também. Já tá os pontos do Náutico tudinho já. Ó. 10 aqui, 6 com o CRB, 16.
E acabou.
E acabou.
Que coisa agora, lamentável.
Uma coisa que me surpreendeu. Foi Jobson ter ficado até o último jogo, né? Tanta gente pedindo pra ir embora e ele não...
Mas ele foi embora. Ele deixou só a raiva, porque ele hoje também tava uma graça hoje.
Ele tava quase como com o zagueiro, não foi, Yacht?
Eu tava debatendo isso com o Natan lá nas cadeiras. É porque ele é tão lento, ele é tão preguiçoso, que ele demora pra sair. Aí ele vira o último homem. Aí a gente acha que ele é zagueiro, mas não tava, não. Horrível, velho, horrível, meu. Final do jogo, Jobson tava deprimente, pô.
Isso absolutamente constrangedor.
Tem qualidade demais, Jobson, mas. Felizmente.
É, esse negócio de ficar citando qualidade de jogador que não para de jogar mal, não para de jogar mal. Não me convence
mais,
não.
E outra coisa também.
Oi, Luiz.
Everton Brito não.
Não fez raiva hoje, não. Olha, o Souza.
Amarildo jogou, pô.
Souza hoje, ele jogou em todas as posições. Tinha hora que ele virou centroavante.
Era que ele era zagueiro, pô.
Teve hora que ele virou zagueiro, jogou no meio-campo, ele fez raiva em todas as posições. Foi. Olha, sinceramente, eu gostei muito.
Foi bom pra mostrar que não dá, né?
Eu acho isso também. Eu gostei muito das vaias que Souza recebeu hoje. Acho que foi muito bom para poder aumentar a possibilidade dele não ficar. Inclusive, eu achei que faltou um coro de fora Souza, alguma coisa. Cara, eu acho assim, eu acho que o ano do Náutico 2023, ele passa também, por incrível que pareça, mesmo tendo que reformular o elenco, pela saída de Souza. Eu disse que era Souza, Maurício, e qual era o outro?
Jean Carlos e Chiesa.
Não, Chiesa não tem contrato. Era Souza, Maurício e tinha mais outro que tinha contrato.
Jean Carlos, até 24.
É, mas é porque Jean Carlos é outra situação.
Anílson, até o campeonato pernambucano, eu acho.
É, mas não era
Anílson. Anílson que é o peso financeiro, sempre, é o peso financeiro que você tá.
Eu acho que era Brian, por causa do
peso financeiro. Brian, exatamente.
Maurício saiu, eu acho que Souza também falta sair. Cara, o Náutico vai trabalhar com 400 mil de folha, pô. O Náutico não tem condição de ficar com um jogador fraco para tentar apostar que na pré-temporada ele vai melhorar. E é um jogador que ele dificulta todo o setor. Ei, e eu falei sobre isso lá nas cadeiras, e eu falei em voz alta para Rodolfo escutar. Eu disse, eu vou falar aqui bem alto, vai que Rodolfo escuta. E eu falando assim, eu tava falando mais para Rodolfo do que para qualquer outro, do que para as pessoas que estavam comigo, dizendo, Souza dificulta todos os setores do time. E eu olhava assim de rabo de olho para trás para ver se ele estava escutando. Tomara que ele escute.
Tchau, Clauber.
Bora pros troféus, vai ter troféu não, né?
Ah, é, troféu. Troféu Cookie. Vai pra mim, vai pra Bruno.
Bruno Lopes, né?
É. Pela defesa.
É, troféu Cookie, hoje Luiz. Bruno merece.
Só pra registrar, o pênalti não existiu, né?
Não foi pênalti, né?
Não foi pênalti, não foi.
Teve VAR hoje não foi?
Tinha, mas assim, o comentário, acho que foi Sandro Beira Rede, disse, não foi pênalti, mas eu acho que o VAR não vai querer interferir na decisão do campo. Mas, porra, por que não pode interferir?
E o VAR tá aí pra capitão.
Não entendi porque o argumento
dele. Situações de dúvidas, Cláudio, não nesse caso que o jogo já estava perdido, mas essas situações de dúvidas é o que a gente fala, pô. Porque na hora que é contra o Nordeste, eles vão para o que é de fato e de direito, o que mostrou a realidade. Aí tem hora que quando é contra o Nordeste, não, é a decisão do árbitro, porque ele estava com uma boa visão. Eu acho que essas coisas que
teve um toque, tá ligado, Ati? Teve um toque, mas assim, quando o cara já tá caindo, não foi o goleiro que derrubou o jogador da ponte. Então, não foi pênalti. Não existe aquele pênalti ali, não.
Oh, hoje,
o próprio comentarista disse.
Fala aí, Luiz.
Hélio dos Anjos se comportou hoje na beira do campo, um amistoso?
Mesma coisa de sempre.
Assim, eu vi ele dando um grito no jogador da ponte, xingando. Teve até Cabral falou. Cabral até falou na transmissão, ele falou com, sei, foi com o Fecinho, eu acho. Manda ele correr mais e tal. Aí Cabral disse, obviamente que ele não disse com essas palavras, né? Ele disse de uma forma mais bruta. Mas só foi com os jogadores da ponte. Com arbitragem, com ninguém não, também não vi nada demais.
Ele tomou amarelo, né?
Foi tomou amarelo.
A torcida comemorou e eu até disse, vai ser a última vez que a torcida do Náutico comemora esse ano. Que gol não vai fazer.
Agora
aí a torcida comemorou, mas ele tava tranquilo.
Eu acho que é capaz dele levar a Chiesa pra lá, né?
Não. Eu acho que até Tavares que se
expõe. Tudo tem limite, né?
A turma vai chegar pra ele e vai dizer assim, ó, Tavares não tem condição, não.
Ele tá agarrado com o Bismarck até hoje, pô. Quanto mais com
que. Tem um amigo meu que perguntou, amigo meu de Campinas, que perguntou sobre o Júnior Tavares. Eu disse, veja, pra uma pelada tem qualidade. Um jogador que tem bom passe e tudo, mas...
Júnior, tu me conhece lá de São Paulo, né?
Porque de resto, meu amigo, descompromissado, preguiçoso em campo, não.
Mas se quiser levar o Tavares...
Heredo, eu entendo. Que esse Júnior Tavares ainda não. Pra ponta, se eu sou torcedor da ponta...
Júnior Tavares, ele saiu negativamente do São Paulo.
Tá especulado lá, Heredo. Heredo tá especulado lá.
Olha, Júnior Tavares... Júnior Tavares, ele saiu, de certa forma, com a visão negativa do São Paulo e saiu do Sport. Mas eu acho que no Náutico ele foi além. Porque esses últimos 6 meses no Náutico, o Júnior Tavares largou. Veja só.
Deixa ele de largou. Ser uma visão negativa para ser uma visão antiprofissional, pô.
É muito grave. Ele largou, pô. Ele tava. O corporal dele em campo era de quem largou, pô. Não tá nem aí, pô.
Tem muitas informações, de bastidores, inclusive do comportamento dele no CT, e que naturalmente eu não tenho como revelar, mas são informações graves sobre a conduta dele dentro do CT. E pior, não é apenas a conduta do jogador. É o clube ter a ciência da conduta e nada ter sido feito. Isso era um grande, grande problema. Disso, né?
O último jogo dele foi contra o Grêmio Novo Horizontino. Foi aquele 6-0 que jogou 45 minutos. Sabe qual é o nome de Júnior Tavares? Carlos Eugênio. Tá aí morrendo de saber que era Carlos Eugênio o nome
Kiko,
dele.
Kiko, pô. Carlos de Kiko, pô.
Ah, agora tudo agora faz sentido.
Eu tô curioso.
E o Júnior dele é no meio do nome, né? No final, não.
Eu tô curioso pra saber como é que vai ficar a questão de Jean Carlos, porque, pelo que eu soube, o Náutico não vai liberar ele de graça de jeito nenhum. E quem vai querer pagar mais de 1 milhão dele, né? Não sei como é que vai ficar essa situação.
Ó, e tem outra coisa sobre Tavares, que é outro sintoma que demonstra que o cara largou. É a mãe dele. A mãe dele sumiu porque sabe que...
Até ela largou, não foi?
Não, mas eu tô falando sério. Ela largou, porque, tipo assim, se ela tivesse confiando que o filho pudesse voltar a jogar, recuperar a posição e tal, ela ia estar naquela mesma pilha que a gente conhece ela, pô. Ela deu uma largada porque ela disse, não, ele largou também, pô.
Veja, eu vou... Quando a própria mãe do cara larga, é porque pois ninguém sabe. Acredita mais não, velho.
Não, a mãe dele foi... largou, pô.
Atos aí foi certeiro.
Quando a troféu mãe larga... Deu ruim, porque... Troféu deu ruim, gente.
Rapaz, eu nem vi o jogo, mas aquele Júlio Vitor deve ter sido o pior em campo, porque aquele cara é horrível, deve ser o pior jogador.
Tem que ser Júlio Vitor. Tem que ser Júlio Vitor.
Souza merecia, mas Júlio Vitor, o cara que machucou a bola...
É porque Júlio Vitor teve duas oportunidades de gol.
Foi.
Júlio Vitor teve duas oportunidades de gol e ele fez lambança nas duas.
E ele cagou, porra. Meu irmão, eu tô dizendo à toa, eu vi o jogo tranquilo, pô, mas eu fiquei com raiva nesses lances, porra. No último jogo não valeu mais nada, pô, não existe não.
Nada, eu nem fiquei com raiva de Kiesa, eu fiquei com raiva de Júlio Vitor.
Nada que ela
Kiesa, não de Souza,
uma de Souza. Não deu certo. Eu também. Então, Cabral até falou na transmissão, né?
Que o troféu deu ruim.
Júlio Vitor foi um dos presentes de Elano pro Náutico. Elano vendo esse jogo, eu vi, né? Ter ficado feliz.
Não, e o pior é que depois que Júlio Vitor saiu, quem começou a errar na mesma posição dele foi o amigo dele lá, o Tomás, o que veio do Ferroviário também. Aí teve uma hora no final do jogo que Tomás errou, aí eu dei um grito lá. Esse Júlio Vitor é ruim demais, né, turma? Isso é Tomás. Eu disse, dá no mesmo. Eu do mesmo lugar que ele.
É a mesma coisa.
É amigo dele. Quem trouxe foi a mesma pessoa. Pra mim, não faz diferença.
Instagram, @TimbuCast. Twitter, @TimbuCast, _CNC. Facebook.com/TimbuCast. Valeu, Luiz. Até a próxima.
Valeu. Até a próxima. Um abraço.
Tchau, Atos.
Então, Luiz vem na Copa, né? Deixar o contrato assinado logo aqui e na Copa ele vem. Bem mais leve.
Tchau, Atos. Valeu, Atos.
Até a próxima. Eu que trouxe o Luiz aqui, é que nem seleção, sabe? Eu coloquei logo ele para jogar para que o 45 não leve. Aí o 45 agora não leva mais, porque senão tem uma
proposta.
Encerra a live aí, Cláudio. Encerra a live aí, Cláudio.
Como é que encerra aqui? Não sei. Ó, segunda-feira, 1 da tarde, a gente volta, né? Na convocação da seleção brasileira. Não sei se
Renato da seleção. E se preparem, viu? Porque segunda-feira eu vou fazer a piada de Tite convocando os jogadores do Corinthians o tempo todo. Então já estejam avisados. Goleiro, Cássio.
Vamos ter que abrir a live meio de meia para ficar meia hora fazendo essa piada.
Lateral, Fagner, Corinthians.
Meio-campo, Duqueiroz.
Que porra é Duqueiroz? Não, mas ele não é brasileiro, não. Joga no Corinthians? Joga. Balbuena, Corinthians.
Vai, vamos encerrar, né? Aqui então. Vou encerrar.
Encerra aí, vai. Vai, bora.
Então vai, um abraço. Tchau, tchau.
Quer dançar? Quer dançar? O Timbu vai te ensinar. Quer dançar?